melhor legado para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto.
E a família assim se fez. Eu traço meu rumo, as rédeas em punho, e digo, é minha vez.
BASF. We create chemistry.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Um dia neutro para as cotações, sem grandes oscilações em relação ao fechamento de ontem. Só para você ter uma ideia, o vencimento novembro acabou fechando em alta, mas alta de menos de um ponto, aí, 0,75. O março de 2019 também fechando aí com elevação de 0,25. Ou seja, o mercado ainda encerrando aí sem grandes mudanças em relação ao fechamento anterior. A gente vai lá para São Paulo, onde está o Mário Mariano, da Novo Rumo Corretora, para ele nos ajudar a entender qual é a tendência para esse preço da soja lá em Chicago e, mais do que isso, aqui no Brasil, com essa mudança de patamar do dólar e com esses ajustes que vêm sendo feitos nos últimos dias nos prêmios. Será que a gente vai ver soja de 100 reais? Mário Mariano, seja muito bem-vindo. Vamos começar com Chicago, Mário. Como é que você está vendo a movimentação em Chicago e qual é o cenário que a gente pode trabalhar nesse momento diante das informações que a gente tem?
O cenário para Chicago, sendo um mercado internacional criativo em termos de produção, pois recentemente divulgações das empresas que fazem pesquisa no campo julgam até 127 milhões e meio de toneladas de soja nos Estados Unidos, com um rendimento ao redor de 53 bushels por acre, acaba indicando uma limitação de ganhos na bolsa, seja qual for um outro fundamento, inclusive demanda. A você, boa tarde, Alexander, boa tarde aos nossos amigos do campo e aqueles que procuram alguma informação que possa, através desses nossos encontros, ter alguma noção de como tomar novas decisões e estratégias sobre as vendas ou compras, haja vistas que o mercado, de fato, tem alguns fundamentos que já estão concretizados num curto prazo aqui no mercado de bolsa. Você, na Bolsa de Chicago, comenta sobre a limitação de oscilação hoje. De fato, essa limitação ela existe, pois, afinal de contas, a preocupação do governo americano em subsidiar o produtor americano e também o exportador está constante, pois a queda de preços é significativamente grande após aquele início de guerra comercial, como tanto se diz, dos Estados Unidos e dos chineses. Portanto, Alexander, limitação de alta existe por conta da produção vindoura, chegando inclusive no curto prazo, onde se já está iniciando a colheita de milho e brevemente de soja nos Estados Unidos.
Pois é, diante dessa colheita chegando, Mário, a China volta a ser compradora dos Estados Unidos, mesmo com essa taxa dos 25%. O preço hoje em Chicago justifica uma volta da China aos produtos americanos, mesmo com a taxação?
A minha leitura hoje para o mercado internacional sobre a questão demanda, ela é um pouco limitada, com vista, sobretudo, ao tamanho da pesquisa anunciada recentemente por importadores chineses. Com esmagamento reduzido em termos de lucratividade, o repasse para o farelo das indústrias de ração daquele país, com dificuldade de revender o produto acabado para os consumidores ou para os criadores de suíno, acaba encontrando um estoque um pouco maior, a dificuldade de revenda do farelo, por consequência do ração, e o aumento de novas compras. Aqui no Brasil, chineses teriam comprado esta semana um navio e semana passada dois. Me parece pequeno em relação às semanas anteriores. E quando eu digo numa estatística de uma expectativa de novas importações chinesas, o número deve ficar mais ou menos em torno de 85 milhões de toneladas de compras para este ano por aquele país. Isso representa quase 11 milhões de toneladas menor em relação aos anos anteriores. O Departamento de Agricultura americano indicava aí ao redor de 95 milhões de toneladas e o mercado até especulou em 100 milhões, 104 milhões de toneladas, o que não está acontecendo por conta dos fatores de fundamento. As industrializações, portanto, para produto brasileiro e americano continuam bastante salgadas naquele país, inviabilizando no curto prazo novas compras. Aí fica aquela, tentando responder aquela sua pergunta inicial. Será que os chineses estariam reduzindo suas compras momentaneamente devido ao alto preço para o produto brasileiro e argentino, sobretudo, e contudo, pelas desvalorizações das moedas locais, como aconteceu recentemente, semana passada, na Argentina, e também ao longo de todo este ano aqui no Brasil, talvez essa seja a estratégia para adquirir novos produtos noutras origens, para que tenha, mesmo com uma tarifa de importação salgada, começar a ter uma oferta mais forte e talvez tirar alguma vantagem com isso. Também querendo dizer que, com a importação chinesa, num período de colheita americana, onde a pesquisa mostra 127 milhões de toneladas de produção, é possível que a compra seja mais favorável a partir do mês de setembro ou outubro, talvez na América do Norte, Alexandre.
Muito bem. Agora, então a gente dá para dizer, Mário, diante dessa análise, que a gente tem uma tendência negativa para os preços ou a gente já está num preço de equilíbrio aí, na sua opinião?
A tendência negativa, ela já está acontecendo há algum período. Da última vez em que nós conversamos, percebemos uma especulação onde americanos e chineses estariam perto de uma nova negociação, pelo menos se encontrando para ter um novo caminho de colaboração para comércio novo. Acabou não acontecendo porque os Estados Unidos voltou a tributar num volume maior das importações chinesas. Portanto, esse distanciamento acabou esfriando um mercado que passou a ter uma leitura de produção maior nos Estados Unidos e, por consequência, os preços derrocaram para esse patamar de 8,30 dólares, 8,32 dólares. Tecnicamente, ele indica um suporte a 8,26 dólares em Chicago. Eu, particularmente, não tenho expectativa altista, porque a minha leitura é sobre o fundamento. E, como já disse aqui, a produção global, segundo o IGC, é de uma produção ao redor de 6 a 7 milhões de toneladas maior do que a vista no ano passado, ao redor de 366 milhões de toneladas de soja. Essa é mais um sinal de que a oferta global impedirá, pelo menos, um avanço de preços na Bolsa de Chicago. Vale salientar que o fundamento que nós estamos citando aqui é em relação à oferta e demanda global. Se os chineses vierem fazer algum acordo com a América do Norte, certamente a Bolsa terá uma corrida às compras e os preços vão mudar. Até o momento, com as notícias atuais, essa é a minha leitura de mercado no curto prazo, Alexandre.
E você vê alguma perspectiva de negociação aí entre China e Estados Unidos, Mário?
Não. Não, né? Não temos essa visão, não temos esse entendimento. As indústrias e os comerciantes estão muito distantes uns dos outros, entre americanos e chineses. Até na semana passada, uma comissão chinesa esteve passeando em Illinois. E geralmente, em anos anteriores, eles faziam acordos nesses passeios que chamam-se de crop tour, e com volumes grandes de dinheiro. Dessa vez não teve nenhum acordo, nenhuma assinatura, nenhuma predisposição. E alguns industriais citam lá na China que dificilmente haveria qualquer tipo de pré-acordo de compras, sendo para esta ou para a safra futura. Portanto, não me parece ser permitido comentar lá na China que haveria alguma possibilidade de novas aquisições de produto americano num curtíssimo prazo. Talvez essa informação também seja uma bolha ou até uma cortina para poder esconder alguma pretensão futura de compras novas chinesas. Porém, é o que o mercado está permitindo dizer. Você vê algumas vendas novas da América do Norte muito limitadas, 400 mil, 300 mil toneladas por semana, mercado internacional sobe 10 centavos, depois cai 20. Portanto, como eu disse, não me parece ser inteligente nesse momento citar ou especular numa alta na Bolsa com as notícias atuais, Alexandre.
Muito bem. Deixando a Bolsa de Chicago um pouquinho de lado e focando no Brasil, a gente tem aí a expectativa ou a perspectiva do mercado buscar os R$100 no porto, Mário. Já a gente registra negociações lá na casa de R$95, R$96 em Paranaguá. Qual a possibilidade disso e o que justifica esses patamares de preços? Dólar e prêmio estão trabalhando juntos para esse fator ser realizado, para essa meta ser atingida, Mário?
Positivo. São esses dois fatores caminhando bem próximos, paralelamente, pois tivemos recentemente uma desvalorização de 3,70 para 4,20, 4,21 reais para cada dólar, e esse foi um fator preponderante para uma corrida às compras de soja, aliado ao crescimento de 20 a 25 centavos por saca, quero dizer, por bushel, nos prêmios pagos em Paranaguá para compras de soja para entregas dos meses de outubro e novembro. Essa corrida proporcionou um aumento de preços, também consolidando uma queda recente nos preços do transporte. Tanto o Centro-Oeste como o Sul e Sudeste, a queda foi ao redor de 15, às vezes até 17 reais por tonelada, o que acaba repassando ao produtor. Então, esses três fatores foram significativamente importantes nesse período curto de formação de preços. E aqui até vou recomendar que há uma semana atrás, em Rondonópolis, as indústrias estavam trabalhando em torno de R$ 77,00 posto indústria. Hoje já foi tratado o negócio de R$ 79,50. Então, essa consolidação desses preços, transporte, prêmios para exportar e demanda industrial e câmbio acabou trazendo um aumento mais interessante do que a queda na Bolsa de Chicago e o cenário de um modo geral negativo para a produção da safra futura. Quero também sinalizar que devido ao acúmulo de vendas do Brasil para exportação de soja, ao redor de 65 milhões de toneladas, já está muito próximo dos 75 previsto pela Conab. E, portanto, nos próximos dois meses, a julgar os embarques em torno de 8 milhões de toneladas, é certo que vamos ter uma redução já de oferta interna devido ao grande volume destinado à exportação. Portanto, talvez esse também seja um bom motivo já para entender que a oferta começa a ficar restrita com destino exportador, que é o que temos visto o maior volume do caminho da soja brasileira. Só para sinalizar, esse volume de exportação teria sido ao redor de 36% maior este ano em relação ao ano passado para o complexo soja. Então, grão, óleo e farelo foram exportados um acumulado até agora no mês de agosto em 77 milhões e meio de toneladas contra 68 do ano passado. Portanto, dessa maneira, nós entendemos que a oferta brasileira começa a ficar restrita para a partir do mês de outubro, mas vamos encontrar a safra americana já em campo e vamos ver onde que nós vamos desencontrar essas tendências, né, Alexandre?
Mas você acha que chega nos no 100 reais e esse patamar é vendável? É para se vender, Mário?
Aquele que tiver interesse de transportar mercadoria para dentro de Paranaguá certamente vai fazer uma exportação, mas tem que fazer uma avaliação se a indústria local estará pagando preços melhores para aquele que tem produto mais próximo das fábricas. O fato é que sim, os 100 reais está próximo, é difícil dizer quando isso vai acontecer, nós temos uma movimentação cambial que certamente é um fator preponderante, tivemos oscilações fortes nos últimos dias, subindo 2% e caindo ao mesmo tempo 2%, Isso mostra, portanto, que tem que aproveitar as oportunidades para quem quiser se aproximar dos 100 reais. Convém salientar que o movimento maior para exportação nos últimos dias tem sido a região de Maringá, que tem recebido soja de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também da própria região paranaense com destino ao Paranaguá. Desta maneira, pode-se entender que é aquela região, ela deve ser a sinalizadora de congestionamento para os portos e que estaria sinalizando ou não a tendência de buscar esses 100 reais lá em Paranaguá. Os prêmios subiram bastante, talvez não seja o momento agora de apostar numa alta dos 100 reais no curtíssimo prazo, porque, como bem disse, o dólar e os prêmios podem se estabilizar e não atingir esses números num curtíssimo prazo.
E não dá
Mas é fato, é possível de acontecer.
E não dá para contar com Chicago nesse momento, né?
Como eu já relatei, não é a minha visão, a minha leitura continua sendo a de baixa, e eu acredito num patamar de $8,26 para o vencimento em novembro, que é o objetivo técnico. Nesse momento, os $8,44, $8,45, ele é um preço médio das últimas 9 sessões. E se os preços lá na Bolsa não tiverem força para trabalhar acima desse valor, ele vai buscar o número mais baixo de US$ 8,26. E daí para frente é a oferta e demanda que vai manter uma tendência. Falando sobre tendência lá na Bolsa de Chicago, ainda me recordo, os fundos de commodities especuladores continuam vendidos na soja e comprados em milho. Esse pode ser um novo fator limitante de novas altas, pois a força dos fundos especulativos na venda persistirá.
Mais um fator. E safra nova, Mário, só para a gente caminhar aí para o encerramento. Safra nova, está tendo negociação, chegou num preço atraente para o produtor ou a questão do frete ainda é um empecilho aí, Mário?
Caminhamos para uma nova negociação e essas rodadas têm sido bastante acanhadas. Eu vou tomar como base a região do Médio Norte do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Mutum, Diamantino. É uma região que está bem abastecida por indústrias, tanto a indústria esmagadora como a de etanol. Mas, sobretudo para a soja, a expectativa de preços por lá estão girando ao redor de R$ 64 a R$ 65 reais por saca. É um número de lucratividade modesto ao produtor, que talvez não se sinta à vontade e confortável hoje para fazer uma venda nova, com vistas ao câmbio, que ainda não sabemos qual efetivamente será no período de entrega da mercadoria, e até mesmo pelo custo da lavoura, que ainda não foi finalizado, mas continua sendo elevado. E não temos ainda a semeadura, portanto o clima pode ser um outro fator, pois já há conversas de que o clima atrasará o início do plantio. Tivemos chuvas recentemente em Diamantino, nesses últimos dias, ao redor de 70 milímetros, e ela veio um pouco mais cedo do que o período normal. O período de plantio de cultura lá, pelo menos para a soja, é na ordem de final de setembro e início de outubro. Isso quer dizer que não está amadurecido o preço para o produtor tomar uma decisão de venda atualmente. Há um passado recente, e esse passado recente, além de 60 ou 70 dias atrás, portanto, antes do anúncio da tabela mínima de fretes, o número naquela região era de R$ 70,69. Portanto, eu penso que ainda temos tempo de enxergar preços maiores para o produtor decidir uma nova venda com esses fatores: plantio, câmbio e preço para a indústria. Alexandre.
Você acabou, então, respondendo a pergunta do Mauro Mercúrio, lá de Caloré, no Paraná. Ele quer saber se ele vende agora ou espera mais um pouco, Mário. Mas imagino que essa preocupação dele é com a safra, no caso do Paraná, com a safra disponível também, né?
Como você sabe bem, e todos que nos acompanham por esta via, o meu quintal de negócios é o Mato Grosso. Mas eu vou dar um chute. Em termos de tendência, eu acho que hoje o Paraná ele tem uma melhor condição de precificar preços melhores por algumas razões. Uma delas, está mais próximo do porto, portanto o custo de transporte é favorável a ele, pois está caindo os preços nesse momento, preço do transporte. Segundo, os prêmios para exportar está mais próximo do porto, pode ter uma demanda mais aquecida. E terceiro, hoje o mercado paranaense está na mão do exportador. O industrial ainda está um pouco distante de pagar os mesmos valores. Portanto, eu acho que sentimento de especulador, viu, Alexander? Eu apostaria numa condição melhor de preços na região paranaense ainda para os próximos dias. Diferentemente do que estou vendo na região do centro-oeste, por exemplo, e um dos fatores negativos é o custo caro e elevado do transporte, inclusive com o aumento do diesel desses últimos dias anunciado pelo governo.
Muito bem. Samuel Aguiar de Sabaldia pergunta o seguinte. Mário, hoje no norte do Paraná, o produtor quer R$ 80,00 na safra nova. Agora eles estão pagando em torno de R$ 77,00. Caso a soja disponível suba aí para a casa dos R$ 98,99, a safra nova vai acompanhar ou o aumento só fica no spot?
Boa pergunta, e eu respondo facilmente. Mercado futuro é uma coisa, disponível é outra. São fatores completamente distintos. Um deles, inclusive, vou até citar o número para você anotar aí. O prêmio para exportar para o período atual, 220 centavos, ou seja, US$ 2,20 por bushel acima de Chicago, US$ 8,44. Prêmio para exportar no mês de fevereiro ou março, da ordem de 74 a 75 centavos. Sobre Chicago, vencimento março, US$ 8,70. Portanto, a sua resposta é: tome uma estratégia diferente para a safra futura da atual, pois são históricos diferentes e é bom que não haja confusão para não trocar os pés pelas mãos. Portanto, o futuro, a safra americana será maior, a argentina também, assim como a brasileira. Aliás, vou até dar um detalhe a mais aproveitando sobre a oferta, me recordo agora. A Argentina começou a rever os seus tributos de exportação. Vai passar de 19% para 28% a tarifa sobre o grão, quando exportar o produto. Consequência disso, já há rumores de que o produtor argentino passará a produzir mais trigo, passará a plantar menos milho e mais soja. Uma vez que haja maior a área plantada naquele país, assim como o americano vem semeando mais e com rendimento maior, é certo que a safra do próximo ano vai ser muito maior do que a atual. Portanto, histórias diferentes, meu amigo de Sabáudia.
Muito bom. Mário Mariano, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado aos internautas também que enviaram suas perguntas. Volte sempre, Mário.
É bom estar sempre com você. Um abraço, amigos de Sabáudia, do Paraná, do Mato Grosso. Até a próxima, Alexandre.
Abraço, Mário. Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, contando para a gente um pouquinho aí do mercado, fazendo cenários, enfim, indicando aí para você o que pode acontecer com os preços daqui para frente. Vamos às cotações de hoje, vamos à finalização do mercado, um dia em que as negociações não modificaram muito, ou pelo menos o preço final não se modificou muito em relação ao fechamento do pregão anterior. Vamos aos preços, então. Olha aí o setembro, 8 dólares e 32 centes por bushel, queda de 1 ponto. O novembro subiu 0,75 a 8,44, janeiro, 8 dólares e 57 centes por bushel, alta de 0,25, e o março subindo 0,25 também a 8 dólares e 69 centes por bushel. Para o milho, para setembro, alta de 3,5 a 3 dólares e 54 centes por bushel. Para dezembro, 3,68, 3,25 de alta. Para março, 3,79, alta de 2,5. E o maio, 3 dólares e 87 centes por bushel, 2,25 de elevação. E o trigo? Setembro, perdeu forte o trigo hoje, 15, quase 16 pontos de baixa, 5 dólares e 2 centes por bushel. O dezembro, 5,31, 14 de baixa. O março, 5,51, 14 de baixa. E o maio, 5 dólares e 65 centes por bushel, 12 pontos mais 25 de queda. São os números de hoje de finalização dos preços lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui agradecendo muito a sua participação e audiência. Logo mais tem outras informações, mais destaques, novas cotações sendo atualizadas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.